Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, essa semana, mais uma semana com dados econômicos importantes dos Estados Unidos, que se encerra, né?
Isso, uma semana importante, né, com dados de emprego americano, que vai ser muito importante daqui para frente, a cada mês, para a decisão de política monetária nos Estados Unidos.
Bom, a gente teve hoje a divulgação do payroll e da pesquisa de mercado de trabalho referente ao mês de maio nos Estados Unidos. É um número muito aguardado. Ele sempre é um número muito aguardado, mas de alguma forma agora se tornou de extrema relevância. Por quê? Porque a temperatura, o grau de aquecimento do mercado de trabalho é que vai dar as condições do Banco Central dos Estados Unidos de começar a implementar seu processo de saída dos estímulos monetários que foram gerados. Então, o payroll adicionou 559 mil pessoas ao mercado de trabalho, teve pouca revisão do mês anterior, que teve uma decepção bem grande esse mês anterior. A pesquisa de emprego mostrou um recuo do desemprego de 6,1 para 5,8, mas muito por conta da menor taxa de participação. A sinalização do mercado de trabalho é que você tem muita demanda por mão de obra, só que todos os auxílios fiscais que foram colocados na economia estão fazendo com que a oferta de mão de obra seja um pouco mais fraca do que se esperava. Grande parte das contratações foi no segmento de lazer e hospitalidade. E quando a gente olha, numa comparação ao período pré-Covid, há um déficit de 7,6 milhões de empregos a acontecerem no mercado de trabalho americano. A métrica que a gente olha muito, que é emprego sobre população, ela está 3,1% ainda abaixo do período pré-Covid. Então, isso tudo mostra que o mercado de trabalho está dinâmico, mas ele ainda está distante das métricas pré-Covid, e isso que importa na definição de política monetária, né, Portela?
É um mercado gostou do número, né? Pois não teve revisão, né? A revisão foi irrisória dos últimos dois meses. Existia uma expectativa, né? Será que vai ter revisão forte? Será que a gente teve um problema de desestacionalização no número, né? Porque foram nos meses onde a gente teve uma piora muito forte, né, devido à pandemia no ano passado. E não foi o caso. A gente sabe por que o emprego está demorando a retomar, é um fator técnico, né? As pessoas estão preferindo ficar em casa, recebendo, né, o cheque do governo, em vez de buscar emprego. A gente sabe que vai demorar ainda para a gente sair da situação, né? Acho que a maioria dos estados só termina de pagar auxílio em setembro, então a gente ainda vai ter alguns meses de distorção. E mesmo com o salário acelerando, com pressão salarial, já começava a ver um pouquinho de pressão salarial, eu acho que o fato do Fed, Banco Central Americano, querer ver os dados de emprego melhorando de fato, acho que dá tempo para o mercado, dá tempo para eles começarem a discutir, né, a conversar sobre retirar estímulos nos próximos meses. Então, o mercado gostou muito do número, né, porque acho que não foi dessa vez, né, que trouxe esse medo. O mercado chegou a se proteger ontem, né, durante o feriado aqui, foi um dia de realização aí de lucros lá no mercado internacional, o dólar ficou muito forte, né, a bolsa caiu um pouco, né, porque teve um dado que é um pouco antecessor do número de empregos privados que veio mais forte, mas não se repetiu no número de hoje, né. Então a gente, concluindo a semana, um grande rally de dólar fraco, as moedas emergentes andando bastante, o destaque continua sendo o real, né, que está valorizando aí 3,5% na semana. A gente tem visto a parte longa de juros também, com mais um fechamento de, né, 20, 25 bips nessa semana. E, de fato, a gente está vendo a volta do fluxo de investidor estrangeiro, que a gente consegue acompanhar facilmente na bolsa, né, nos dados ali diários que a B3 divulga. Mas a gente está conseguindo ver agora o fluxo, né, para títulos aqui de pré-fixados aqui no Brasil, que tem ajudado aí também a empurrar o dólar na direção de 5. Né? A gente está fechando aí um 5,05, um patamar que a gente não via aí há bastante tempo, uma região importante tecnicamente. Né? A gente está até um pouquinho menor nessa região, mas tem tudo para romper nas próximas semanas e buscar um primeiro target de 4,80. A Bolsa Brasil né, no patamar de 130 mil pontos, né, renovando novas máximas, com uma alta de 3,5% na semana. Bolsa americana estável na semana. É um clima muito positivo para os emergentes, e tudo em função do juro americano, que continua estável. Né? Vou pegar o 10 anos como referência, está fechando essa semana 1,56 de taxa, e ele está nesse patamar aí, 1,55 com 1,65 desde abril. Então, apesar dos números mais fortes da economia americana, apesar da inflação estar vindo um pouquinho mais alto, como o emprego não está acelerando da forma como o Fed gostaria de ver, esse juro está mais estável, que indica que, né, um semente positivo para os emergentes deve continuar.
Bom, a semana que vem a gente tem a divulgação do CPI dos Estados Unidos. É um número muito importante, que deu um susto na semana, no mês passado. É um outro indicador de inflação muito observado para definir, para a gente pensar em termos de política monetária, o que o Fed vai fazer. Depois do dado de mercado de trabalho, é o dado mais importante. A gente também tem a reunião do Banco Central Europeu, e na reunião do Banco Central Europeu se espera que eles mantenham ainda um viés dovish com relação à política monetária. E aí, para terminar, global, nesse final de semana a gente tem eleição no México. É uma definição sobre o real poder do presidente AMLO. De alguma forma, quanto mais poder o AMLO tiver, deveria ser um pouco mais negativo para as condições do país. Então a gente entra para o Brasil, como o Portela já falou, a gente teve uma semana muito positiva. Acho que uma parte disso é devido à discussão de crescimento de Brasil. A gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano, veio acima do esperado, e de alguma forma essa divulgação acima do esperado fez com que todo mundo revisasse os números esperados para o ano como um todo de Brasil, aí para a próxima 5,5% de crescimento em 2021, que é um crescimento espetacular. E aí, na mesma toada que vem a discussão de crescimento, vem também a discussão de fiscal, com todo mundo olhando para o fiscal, vendo que a relação dívida PIB vai ficar muito abaixo do que se esperava anteriormente, aí a gente discutindo abaixo, terminar esse ano abaixo de 82% do PIB, que é excelente. E, para terminar, quando a gente pensa em termos legislativos, a gente finalmente teve a votação dos PLNs com relação ao orçamento, que deu uma briga grande, aí a gente ficou 2 meses discutindo essa questão do orçamento, o Congresso terminou de votar e veio no sentido bem positivo, de acordo com os acordos que foram feitos entre o Legislativo e o Executivo. E aí tira um pouco de ruído, um pouco de pressão, um pouco de problemas políticos que o governo poderia ter.
E, bom, o PIB foi muito importante, porque é um número onde o investidor estrangeiro ele começa a olhar o Brasil mais de perto. Né? Então, o Brasil já estava subindo juros, que aumenta, né, o carrego aqui dos títulos, né, aumenta o fluxo de dólares para cá para ganhar com juros um pouquinho mais alto, que era um fator que estava atrapalhando bastante a entrada do investidor estrangeiro. Então a gente tem mais crescimento, o que ajuda aí no resultado das empresas. A gente tem, na parte aqui da pandemia, a vacinação vai voltar a acelerar agora, né, então acho que todo mundo... Os dois estados aqui principais, pegar Rio de Janeiro e São Paulo, estão antecipando o cronograma de idade de vacinação. E o fato de a gente ter terminado esse período no foco de comorbidades e agora voltando para idades, a gente vai começar a ver essa vacinação atingir a meta de 1,5 milhão por dia, o que vai criar um clima mais positivo, né? Porque, de fato, os números recentes têm piorado na margem. A gente, uma reabertura que foi forte agora, né, em todo o Brasil, fez com que novos casos voltassem para uma média, né, rodando ali entre 80 e 90 mil casos por dia. A tendência de morte segue desacelerando, acho que o que indica que a vacinação tem, né, surgido efeito na população, e a gente acha que agora vacinando de 50 a 59 anos esse mês, entrando no mês que vem abaixo de 50 anos, a gente vai entrar aí numa dinâmica bem mais positiva. E quando a gente olha para a moeda, né, para comparar a moeda do Brasil com outros emergentes, a gente, com o Banco Central subindo de 7,5 e 7,5, a gente volta a ter um juros mais atrativo, que na próxima reunião, no mês de junho, a gente vai estar com juros indo para 4,25, acima de vários emergentes. A gente tem a volatilidade do câmbio sendo reduzida, né, a volatilidade caiu para 15%, e você tem mais crescimento. Então, a gente entra num quadrante, quando você analisa a moeda brasileira no relativo com outros países, onde a gente fica bem atrativo, por isso que a gente tem visto esse fluxo voltando aí para o Brasil.
Então é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos. Até sexta-feira que vem.
Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.